Oi, eu sou o Murilo e eu já sou criativo fazem 4 anos.
Não consigo ficar sem essa droga.
E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à sala 1604. Hoje a gente está aqui para falar sobre uma coisa que a gente já passou, muita gente já passou e tem gente que está passando por isso agora mesmo e a gente está aqui para te ajudar.
Eu nunca passei por isso.
Olha, não tenho nada contra, tenho até amigos que são.
Hoje a gente vai falar sobre criatividade, pessoas criativas. Sou criativo, e agora? Como você conta para os seus pais? Como você expõe isso para a sociedade? Eu sou o Murilo e hoje eu estou com o Léo Borchai.
Olá!
E com o Victor Spadotto.
Olá!
Antes da gente continuar esse episódio, já deixa um like aqui no vídeo, ou se você estiver ouvindo no SoundCloud, já deixa um like aqui no nosso post. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, também pode seguir a gente para acompanhar nossos podcasts, nossos conteúdos. E se você gosta do nosso podcast, do que a gente faz para vocês, ajuda a gente e indica o nosso podcast para algum amigo que você saiba que vai curtir também. E é isso aí.
Tá, então para começar, como que você descobriu que você era criativo? Como que veio essa... baixou um santo lá e falou, ah, você é criativo, você vai fazer isso? Ou foi através de influências? Como que foi para você, Léo?
Como é que foi se contar para tua família que você era criativo?
Sai do quarto e falar, mãe, eu sou criativo.
Eu acho que eu comecei a pensar sobre isso, que eu comecei a ver que isso poderia se tornar uma minha profissão, o meu futuro, quando eu comecei a pensar no que eu ia prestar o vestibular. Então, eu sempre fui, segundo a minha família, segundo a escola, alguém muito criativo. A minha brincadeira favorita sempre foi brincar de massinha de modelar ou de... pegar uns lençol e inventar que eu sou um rei de um reino, sei lá das quantas, e montar castelos com almofadas e esse tipo de brincadeira. Eu acho que foi meio que por eliminatória, assim, porque eu ia bem em várias disciplinas e eu não confesso que eu não tinha muita dificuldade na escola, eu tenho uma facilidade de assimilar o conteúdo, mesmo sem copiar ou estudar em casa. Então foi difícil decidir uma profissão, assim. Foi por eliminatória, eu comecei a pensar que a área de saúde não era pra mim, porque eu não gostava de ver sangue, essas paradas, não ia dar muito certo, então já eliminei saúde, eliminei veterinária, já eliminei... Biologia não, porque era uma coisa que eu gostava, a aula de biologia era a aula que eu mais desenhava, então eu gostava de biologia porque eu podia desenhar. Exatas era uma coisa assim que eu não ia muito mal, mas eu lembro que acho que das disciplinas da escola era que eu tinha mais dificuldade. Não me via trabalhando na área também. E aí essas disciplinas clássicas, direito, ou tinha na época também relações internacionais, que era um curso legal, que envolvia economia, mas que você nunca sabe exatamente o que é, né? Você vai descobrir isso depois, muito mais tarde. Mas direito eu também não me via lendo leis, aplicando leis, então eu acabei pensando, acho que eu vou pra área criativa mesmo. Mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer na área criativa, então quando eu finalmente decidi, assim, eu sou um criativo, agora eu tenho que decidir uma profissão, tenho que decidir o que eu vou estudar. Eu lembro que eu tava cogitando na época publicidade, design eu não sabia o que era, então não cogitava, eu cheguei a cogitar artes visuais. Mas eu lembro nitidamente de um dia que meu pai me trouxe um recorte de jornal dizendo que tinha aberto um curso de cinema na UFPEL, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu acabei indo para Pelotas estudar cinema. Foi onde eu... realmente descobri o que é ser criativo. Eu lembro que foi numa aula de história do cinema e a professora perguntou pra gente o que era cinema, né? O que vocês acham que é cinema? E aí todo mundo deu as suas impressões e tal, né? Uns dissertaram uma tese quase, mas ela disse, eu acho que é bem simples, eu acho que cinema é necessidade. Porque eu não sei pra vocês, disse ela, mas pra mim é uma coisa que eu não consigo viver sem, eu não consigo não fazer. É algo que tá dentro dela, que ela necessita fazer. E eu acho que isso não vale só pro cinema, vale pra toda a área criativa, inclusive pras artes. Eu penso que definir a arte como uma necessidade, eu acho que é a forma mais honesta de você definir o que é arte e o que não é arte. Porque se ela parte de uma necessidade sua, é uma coisa que você não consegue deixar de fazer, eu acho que pra mim isso é bem uma forma honesta de categorizar. E a criatividade é isso. Mais tarde, depois, quando eu concluí a universidade e eu fiquei um ano trabalhando com ensino, que não foi dentro da área criativa, foi quando eu realmente percebi que eu tinha certas necessidades que eu precisava suprir e a área do ensino, ela não supria. Eu trabalhei um ano no Senac, da cidade da minha família, e eu dava aula, era legal fazer planejamento, ver o desempenho da galera, a galera aprendendo, e eram coisas criativas que eu ensinava, eu dava aula de fotografia, de edição de vídeo, de design, era super bacana, só que eu não estava produzindo as minhas ideias, as minhas coisas, então ali naquele momento eu percebi que eu precisava estar produzindo alguma coisa, criando alguma coisa, né? Exercendo a minha criatividade, não interessa o que fosse. Foi quando eu decidi vir para Curitiba para voltar para a área criativa. Então, eu acho que nesse momento foi quando eu finalmente decidi, assim, que eu ia aceitar que eu sou uma pessoa criativa e que eu não investiria em outras áreas que não fossem a da área criativa, porque não é uma coisa que eu não consigo fazer, mas eu não consigo ver a minha criatividade só como um hobby, eu preciso estar totalmente entregue para ela. Então, as profissões que eu pensaria a partir de hoje, assim, trabalharia, sempre seria dentro dessa área criativa. E contar pra minha família, eu acho que eu sempre tive o apoio dos meus pais em casa. Eles nunca limitaram a nossa criatividade, assim, tanto a minha quanto a do meu irmão. E a minha avó também era uma pessoa que deixava a gente mexer nos guarda-roupas e tirar tudo do lugar e depois botar tudo de volta de novo. Eu acho que eles, antes de mim, já sabiam que eu ia pra essa área criativa, assim. E eu que demorei um pouco mais pra enxergar isso. Então, felizmente, eu nasci numa família que nunca exigiu que eu fizesse um curso que eu não queria. E isso foi bem legal.
Eu acho que isso que você comentou por último, da sua família te apoiar, é uma coisa que ajudou muito, pelo menos, a gente aqui na Revolution, né? Que, pelo menos, a história que todo mundo conta é que sempre teve apoio da família, sabe? E eu também acho isso muito importante, que tem muita gente que tem esse problema, que é não ter o apoio, né, da família pra seguir nessa área. Da minha parte, foi o seguinte, eu sempre fui uma criança muito de ficar em casa, sem sair pra rua, assim, sabe? Porque eu sempre fui, tipo, viciado em videogame e jogava cartas, né? Seja Pokémon ou Magic, lia bastante quadrinho, brincava muito de boneco. Enfim, isso sempre fez parte da minha rotina, assim, sabe? E eu acho que foi quando eu tava na escola e tava trocando cartas de Magic, assim, com todo mundo. E era um momento que todo mundo tava olhando as ilustrações das cartas de Magic. Tava todo mundo muito maravilhado, assim, com aquelas ilustrações, sabe? E eu acho que foi aquela vez, a primeira vez que passou pela minha cabeça, assim, tipo, nossa, eu queria trabalhar com isso, assim, sabe? Não quero trabalhar com esse jogo que eu gosto, mas eu quero causar esse efeito nas pessoas com alguma coisa que eu fiz, sabe?
Uhum.
E acho que essa foi a primeira vez e isso foi recorrente, assim, acontecendo várias vezes. Sempre que eu conhecia alguma coisa nova, eu pensava nisso. E isso é pra muitas coisas, assim, não só pra área de arte visual, mas eu lia muito. Então, o efeito que os livros me causavam, eu lia fantasia medieval, né? Só isso. Então, basicamente, eu ficava maluco lendo. Também queria passar isso para as pessoas. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, sempre gostei da ideia de poder, sei lá, fazer um curso e trabalhar cozinhando, né? Mas isso sempre foi de muitas áreas. Eu nunca tive um foco específico do que eu queria. E eu acho que, como você falou, para muita gente essa questão vem quando chega o vestibular e você tem que prestar alguma coisa. E eu fui uma pessoa muito indecisa justamente por causa disso, eu não sabia o que eu queria. E, como você comentou de relações internacionais, foi que eu cursei a primeira vez. E como resultado dessa faculdade, é a história que eu fiz 181 horas de Pokémon Soul Silver.
Serviu pra alguma coisa, pelo menos.
Completei a Pokédex, pelo menos.
Tá certo.
E, enfim, o resultado foi que eu não me encaixei lá de forma alguma, sabe? E aí eu tive que sair, desistir dessa faculdade. E ainda assim eu não sabia o que eu queria. E pra eu não ficar um ano parado sem fazer nada, eu fiz um ano de cursinho, assim, sabe? Só pra tentar me decidir. E foi um ano todo sem saber o que eu queria fazer. Eu quase fiz biologia. foi muito de última hora que eu decidi fazer artes visuais, sabe? E daí, no final das contas, eu até por muita indecisão, eu acabei escolhendo artes visuais, que foi no que eu me formei. Mas assim, eu escolhi meio que no ar, mas eu acabei gostando muito.
E a sua família, como reagiu?
Ah, minha família acho que até hoje não sabe muito bem o que, que eu fiz na faculdade, sabe? Eu tentava explicar sempre e por muito tempo eu queria dar aula, ser professor de artes. Aí foi com o tempo que eu dei aula por algum tempo também. Mas enfim, eu acabei me envolvendo aqui na Revolution e percebi que não era isso que eu queria. Eu quero...
Trabalhar mesmo na área.
Trabalhar na área criativa mesmo.
Sim.
Legal.
E aí, Victor?
Ah, então... Difícil. Não, mentira, foi fácil. Eu sempre curti muito a área criativa, a área das artes, a área do cinema, que é a área que eu trabalho. Eu, desde criança, eu curtia muito desenhar, eu gostava de pintar. Minha avó, ela foi pintora por muitos anos, então lá em casa tinha vários quadros dela. E isso me influenciou muito, fiz aula de desenho e tal. E eu, por muito tempo, achei que eu queria ser pintor ou algo do tipo. Mas eu acho que o cinema me chamou mais, assim, a parte das artes no cinema. Só que eu não entendia muito bem como funcionava o cinema. Pra mim que era, sei lá, pega uma câmera, junta uns atores ali e faz o filme, né? E aí um dia eu vim aqui em Curitiba, eu não sou daqui, e aí eu comprei um joguinho chamado The Movies. É um jogo que você gerencia um estúdio de cinema, então você tem que contratar atores, contratar roteiristas e diretores e tal, e você faz o teu filme, e aquilo foi um mind blow, assim, absurdo pra mim. Aí eu decidi, isso foi o quê? Na minha sexta série. Eu falei, eu quero trabalhar com cinema. Só que eu não sabia no quê. Pra mim que eu queria ser diretor de cinema, mas... Aí eu fui com essa ideia até meu terceiro colegial, tipo, firme e convicto, que era isso que eu queria. Prestei vestibular de cinema, acabei não passando aqui em Curitiba, na FAP, na época. E aí eu acabei entrando em fotografia, mas... Pela parte visual, na parte imagética, assim. E aí, lá dentro desse curso, eu me encontrei. Porque eu já sabia que, terminando aquele curso, eu queria trilhar pro cinema. Com uma bagagem da fotografia. Lá dentro, eu me encontrei, assim, na direção de fotografia. Que é o que eu trabalho hoje em dia. Tudo que envolve câmera, iluminação, assim, eu sou apaixonado. Mesmo, assim. Por obra do destino. Ou, sei lá, meus contatos aí. Consegui trabalhar em alguns curta-metragens, aqui na escola a gente já fez vários vídeos, então eu sou bem, bem satisfeito assim, com o que eu trabalho, minha família sempre me apoiou, porque eles me viam como uma pessoa da área das artes, assim, tipo, eu tentei entrar em algo das exatas, assim, cara, não, eu ia ser um total frustrado mesmo, tipo, total, assim. O meu irmão, ele já é das exatas, ele é engenheiro elétrico. Né? E eu sou, tipo, filmmaker. Mas foi um apoio bem legal, assim, bem importante pra minha vida, sabe? E é bem que o Léo falou, assim, eu acho que a necessidade de você produzir, de você estar sempre se desafiando a fazer algo melhor, me move muito também, sabe? Tipo, às vezes eu olho um vídeo, um filme, e aquilo me incentiva a estudar mais, a produzir, a me testar, né? Tipo, sair da minha zona de conforto. É coisa que se eu fosse um trabalho mais rotineiro, assim, tipo, ficar sempre fazendo a mesma coisa, dificilmente eu conseguiria evoluir, sabe?
É, como eu já comentei, eu acho que o que a gente tem em comum aqui, nesse aspecto, é que a gente teve sempre o apoio da família com relação ao que a gente queria fazer da vida, né? Mas as pessoas que não têm esse apoio e que a família, a gente sabe que é uma barreira muito grande quando eles são contra nesse ponto. O que, que vocês acham disso?
Eu acho que tem vários motivos para algumas famílias não serem a favor de que você ingresse numa carreira criativa. Muitas vezes é preconceito. Como disse um amigo meu, hoje ainda a gente estava conversando, ele disse que não fez design porque, segundo a mãe dele, era curso de viado. Aí não fez design, até hoje ele pensa que talvez ele poderia ter feito design. Ele já pulou de várias graduações, assim. E isso é bem comum, né, em áreas como arquitetura, né, e, enfim, artes visuais, teatro.
Sim.
Mas também tem aquela questão de alguns pais terem medo do mercado, porque tem áreas que a gente sabe... Que se você se forma ou em direito ou em medicina, é muito mais fácil você entrar no mercado e ganhar dinheiro.
Ai, nem sempre.
E eu não tiro a razão deles, porque
É uma preocupação que eles têm com a gente.
Exatamente. O mercado criativo, principalmente no Brasil, que a indústria criativa ela é muito restrita, muito difícil de você entrar, né? Você tem... agora tá mudando um pouco por causa do YouTube e do Netflix, que estão mudando. Mas era... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2008, era restrito muito a Globo, muito a televisão, ou lei de incentivo. E se você que tá ouvindo esse podcast trabalha com lei de incentivo, você sabe, não é fácil. Você tem que criar um projeto, você tem que mandar esse projeto, conseguir que ele seja aprovado, e ainda assim você tem um ano para captação de recursos, então você não tem uma garantia de ver esse dinheiro tão cedo, é muito esforço para começar a ter dinheiro entrando, né? E as empresas que trabalham com entretenimento não tem uma demanda de trabalho muito constante, então, e é uma equipe pequena que você precisa, aqui no Brasil, né? Isso, nos Estados Unidos, por exemplo, é diferente, são grandes equipes, são filmes ou jogos com grandes orçamentos, e a realidade no Brasil, ela é diferente, então essa preocupação, ela é verdadeira. Quando os nossos pais se preocupam em que a gente vai entrar em uma carreira criativa. E isso é nítido. Todas as pessoas que trabalham na área criativa entendem que é um trabalho que não é aquilo que você espera, principalmente se você for trabalhar na área publicitária ou se você vai trabalhar com serious games, ou até mesmo cinema, você sempre vai trabalhar sob uma ótica de ou ganhar dinheiro ou que não é exatamente aquilo que você quer fazer, né? Muitas vezes a criatividade ela é limitada à visão do cliente que está botando dinheiro ali, ou do patrocinador, ou do investidor. Então, a gente pensa assim, eu sou criativo, eu quero criar um mundo inteiro com criaturas e não sei o quê, com histórias envolventes e tal, mas a realidade ela não é bem assim. Para você chegar nesse nível é um caminho bem longo a ser percorrido e muito frustrante às vezes. Eu já trabalhei em várias empresas da área criativa e umas são mais frustrantes do que as outras, né? Isso sempre acaba acontecendo, porque nunca é exatamente naquilo que você quer e nunca é exatamente aquilo que te dá toda a liberdade para você exercer todo o seu potencial criativo. E é muito comum quem trabalha na área criativa acabar se sentindo mal aproveitado, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, eu estudei cinema, eu tinha colegas que eram fissurados e muito bons em produzir filmes ou curtas-metragens de terror. Só que onde no Brasil eles vão trabalhar com isso? Onde esse potencial deles vai ser 100% explorado, vamos dizer? Eles provavelmente vão trabalhar, ou já estão trabalhando alguns, com vídeo de formatura, vídeo de casamento...
Credo!
Não é ruim, tem gente que gosta de trabalhar com isso, mas não é o caso deles, né? Sim. Você não pode fazer um vídeo de casamento terror, ou até pode, dependendo dos noivos, né? Mas é uma demanda muito pequena. Sim. Disso, né? Então, provavelmente você vai ter que lidar com a sua frustração. E foi assim comigo, e é assim com, sei lá, 95% das pessoas que estão dentro da área criativa. Pra você fazer o que você quer fazer, provavelmente você vai ter que abrir uma empresa. E aí tem um grande risco, porque você não tem um capital inicial para investir, ou se você tem um grande risco que você corre, porque não tem demanda do mercado. É tudo muito recente no Brasil, esse mercado que está surgindo de consumo de vídeos. É por isso que eu não critico o YouTube, por exemplo, porque eu vejo muita gente criticando YouTubers e tal. Cara, tem aquele HAL TV, né? Que a gente estava assistindo esses dias, ele é um cara que, com uma amiga dele, eles abriram um canal no YouTube sobre... um reality show criado todo dentro do The Sims. O cara não tem câmera, o cara não tem iluminação, o cara não tem atores, não tem... Ele fez tudo sozinho, ele e a amiga dele. A amiga dele, eu acho que ela participa mais da questão das vozes dos atores. Mas eles fizeram tudo sozinhos e é o que eles querem fazer, sabe? É o que eles gostam de fazer. E se eles puderem ganhar dinheiro com isso, que bom, sabe? Então, eu acho que o YouTube hoje, e além do YouTube, existem outras ferramentas, como alguns jogos que permitem você criar histórias dentro deles, como é o caso do The Sims. Isso permite que você exerça a sua criatividade e ganhe dinheiro com isso.
Sim.
Então, vamos explorar a criatividade, vamos ser a favor dessa democratização dos meios criativos, né? E hoje é muito mais barato que você compre uma câmera, né, do que antigamente. Ainda assim é caro, né, a gente sabe, mas é muito mais barato. Antigamente, uma câmera de vídeo que nem era tão boa custava muitos salários mínimos. Uhum. Hoje ela não é tão barata, mas você, sim, consegue comprar uma câmera em um ano, por exemplo, de trabalho. E recuperar esse dinheiro logo se você trabalha com isso. Então as coisas elas estão mais acessíveis, né, na área criativa. Mas existe sim esse medo de você ter que abrir uma empresa, de você não saber... Por exemplo, se você for freelancer, você não vai ter certeza do seu dinheiro no final do mês, sabe? E os nossos pais, eles vêm de uma geração de que, você faz concurso, então você tem um dinheiro certo, você nunca vai ser demitido, você vai ter várias bonificações além do seu salário que você vai ganhar. Então é um futuro muito mais palpável, que você não vai passar trabalho. E trabalhar com criatividade, você vai passar trabalho. Você vai ter que, muitas vezes, superar o estresse.
É ambíguo isso, né? Você não vai ter trabalho, só que você vai trabalhar o resto da sua vida fazendo a mesma coisa. Tipo, num concurso público. Eu não sei, não consigo lidar com isso.
Depende da área do concurso, né?
Questão que você falou da câmera não é só para com vídeo, né? Mas você trabalhar com a sua criatividade já é possível em qualquer área, né? Tipo, você pode fazer um quadrinho, um jogo e ele ser financiado com Catarse, essas coisas. Porque se você tem uma ideia boa e ela é bem executada, você vai conseguir. Porque a galera tem necessidade de bons produtos, né, para financiar.
Existe uma demanda muito grande no mundo por coisas criativas, genuinamente criativas.
Coisas originais, né?
Originais, exato. Porque durante muito tempo se aplicou sempre a mesma fórmula, sempre a mesma coisa, e eu acho que a galera meio que tá... Não que ela tá acordando, mas a galera... A demanda hoje dos produtos que saem no mercado, eles são tão nichados que você consegue consumir coisas que talvez ninguém nunca vai ver na vida, sabe?
Uhum.
E isso faz com que surja cada vez mais demandas por coisas muito específicas, né? Agora surgiu esse gênero não tão novo, mas o terror, por exemplo, que, uhum, é um terror comédia, que é uma coisa que já existia nos terrores trashes, mas é uma demanda que surgiu de novo hoje, que talvez 10 anos atrás era algo incabível para uma produtora de cinema fazer um filme de terror, porque, uhum, não ia ter público. Hoje tem público.
Sim.
A forma como a gente consome as coisas hoje é diferente. E isso de quadrinho é interessante você falar, porque existem várias plataformas de publicação de quadrinhos na internet que,
sim,
permite você pagar. Eu acho que tá a forma como as pessoas consomem conteúdo e se relacionam com ele tá mudando. Então, eu acho que as pessoas hoje, quando elas consomem conteúdo que elas realmente gostam, vídeos youtubers, né?
Uhum.
Elas não se importam de pagar uma certa quantia para ajudar essa pessoa a seguir fazendo.
Sim.
É por isso que essas plataformas de financiamento coletivo funcionam, né?
Uhum.
Você compra, na verdade você não compra nada dentro de uma plataforma de financiamento coletivo. Você dá esse dinheiro para a pessoa tornar aquilo real, mas você não tem garantia. O próprio site, seja Kickstarter, seja Catarse, eles nunca te dão a certeza de que você vai receber aquilo. E sempre dizem, tem em mente que você não está comprando uma mercadoria.
Uhum.
Você está dando esse dinheiro para o criador fazer alguma coisa com esse dinheiro. Pode que não dê nada. A gente não tem como devolver o dinheiro. Fica fora do nosso âmbito. Mas a galera que está ali, eles estão criando coisa, querendo criar coisas originais ou de um nicho muito específico. E essas campanhas que são sucesso é a resposta para que existe sim essa demanda e existe esse mercado emergente de consumo de coisas muito específicas e a galera quer pagar sim para consumir aquilo, até porque não tem como você piratear isso sendo um Catarse, sim, da, uhum, vida, sabe? Como é que você vai piratear um HQ que o cara lançou lá no Catarse ou um curta-metragem? Então, Eu acho que a forma como as pessoas estão consumindo tá diferente e existem muitos meios de você ganhar dinheiro hoje dentro da área criativa. Você só tem que ter noção de como fazer isso sozinho. É aí que tem um grande problema, porque além de você ser criativo, você provavelmente vai ter que ser autogerenciável, você vai ter que ter muita força de vontade, porque não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir tirar essas ideias do papel. É muito trabalho envolvido, muita pesquisa também.
Isso que você falou agora é uma coisa muito importante, que é essa questão de você tirar as ideias do papel. Porque tem muita gente que reclama que quer ter essa... trabalhar com uma pessoa criativa, ela quer escrever a HQ da vida dela, ela quer fazer o jogo da vida dela, mas ela acha que tirar isso do bolso vai ser, tipo, ela vai acordar e ela vai estar com essa ideia pronta na cabeça dela, né?
Sim.
E foi até uma coisa que eu comentei mesmo no último podcast que a gente fez, que a gente falou sobre como procrastinar com qualidade, né? Que é isso, tipo... A nossa criatividade, ela é um banco de dados, ela não é... A gente não nasce com aquela ideia genial do nada. Mesmo que você acorde com uma ideia genial, você vai ter que lapidar ela muito tempo para ela ser, assim, adequada para ser executável, né?
O trabalho com criatividade, ele muitas vezes, quando você tem uma ideia, ela acaba engavetada porque você não sabe como concretizar ela.
Sim.
Muitas vezes você não tem os recursos mesmo, mas que tipos de recursos você precisa, por exemplo, para fazer um jogo, ou fazer um filme, ou fazer a sua HQ? Se você tem uma ideia de fazer a HQ da sua vida, começa fazendo o roteiro.
Sim.
Ou você vai esperar encontrar um roteirista do nada que vai escrever a história que tá na sua cabeça, sabe? Não faz sentido.
Ou pior, quando você encontra uma HQ que contou a história que você tinha pensado 5 anos atrás.
Isso é muito, né? Comum.
Eu odeio isso.
Ou quando você tem uma ideia de jogo e ele tá no mercado há 2 anos já, né? Sim. Que é o meu caso. Mas não vamos falar sobre isso. Eu acho que quando você tem uma ideia, você é criativo. E tem uma ideia, o que você pode fazer hoje para tornar essa ideia concreta no futuro? É muito comum... quando você for procurar emprego na área criativa, eles vão te perguntar, pedir o portfólio, né? Se você é um cara que desenha, provavelmente você vai mostrar os seus desenhos. Se você é um cara que tem ideias de roteiro, provavelmente você vai mostrar os seus roteiros. Se você é um cara que tem ideias de jogo, você vai mostrar, sei lá, os GDDs dos jogos que você quer fazer. Então, existem formas de você botar essas ideias, pelo menos, num papel. Porque uma ideia na cabeça, ela é muito abstrata para que outras pessoas entendam o que você quer fazer. Então, se você, pelo menos, tem essa ideia escrita ou roteirizada, né, esquematizada no papel, fica mais fácil para as pessoas comprarem a sua ideia. Fica mais fácil para você arrumar pessoas que acreditam no seu trabalho, que vão trabalhar nele. Mesmo que seja de graça, né? Aí entra uma outra questão, né? Dos amigos loucos que têm ideias mirabolantes, que você acaba entrando em 1000 projetos que nunca se concretizam. É isso, para que cada pessoa saiba o que tem que fazer, né? E estamos falando sobre obras de criação coletiva, né? Como é o cinema, como são os games, ninguém faz nada sozinho, né? Você é o cara que criou o Braid lá. Mas, geralmente, você vai ter que trabalhar numa equipe de pessoas. E se você é o dono da ideia, provavelmente é você que vai ter que coordenar. Você não vai achar alguém mágico que vem coordenar o seu projeto, vai tirar ele do papel por você. Então, você tem que ter tudo esquematizado para que tudo saia como você espera. Porque quando você está trabalhando numa equipe, é muito comum que a ideia comece a se transformar em outra coisa. Isso não é ruim. Mas tem limites, porque às vezes você tem uma ideia de um filme de comédia e de repente ele acaba virando um drama, porque as pessoas que entraram no seu projeto são pessoas que não sabem trabalhar com aquele gênero que você está pensando, né? Então as coisas acabam se transformando muito. E uma coisa que eu aprendi dentro do cinema, por exemplo, é que sempre tem a visão do diretor por trás, que é o cara que realmente conhece tudo sobre o projeto. O diretor não é o cara que vai só dar pitaco no trabalho dos outros. Ele é o cara que tem a visão de todo o filme. Se ele chamar um fotógrafo para trabalhar no filme, o fotógrafo vai ter só a fotografia. O fotógrafo não quer nem saber sobre a forma como os diretores os diretores de atores estão trabalhando com os atores para eles chegarem no resultado que o diretor quer. Ele vai se ater à iluminação, composição de cena e um monte de outras coisas. Então precisa dessa figura centralizadora da ideia, que é o criador, o cara que teve a ideia, né? E se você é esse cara, não espere pelas outras pessoas. Uhum. Ponha no papel as suas ideias e arrume, dê um jeito de encontrar pessoas que acreditem nesse projeto e de preferência pague elas, porque também ninguém quer trabalhar de graça. Eu acho que existe um período na nossa vida que a gente até trabalha de graça, que é o período que a gente está ou na universidade ou acabou de sair dela. Mas eu não acredito que tenha um cara, sei lá, com 30 anos que vai aceitar trabalhar de graça no teu projeto. Não interessa se é o melhor projeto do mundo.
Pra criar portfólio.
Meu Deus, fujam disso, sabe? Eu, lá em Pelotas era muito comum essa cultura de você trabalhar pra ter o seu nome veiculado, né? Pense bem se isso é importante pra você. E pense bem onde que isso vai ser veiculado, sabe? Se, isso vai aparecer seu nome no jornal, eles põem umas letrinhas miúdas, assim, tamanho 6, assim, lá no jornal, ninguém vai nem ler aquilo, sabe? Uhum. Que divulgação é essa? Ou mesmo que seja uma grande divulgação, mesmo que apareça seu nome num telão ou nos créditos de um filme, você tem que pensar, quem que vai ler aquilo? Quem que vai ser atingido por aquela divulgação? E veja se isso realmente vale a pena. Se você chegar à conclusão que vale a pena, faça o trabalho. Se não, não, né? Tem muito isso de, eu vou... faz um desconto pra mim que eu vou divulgar o seu trabalho pra várias outras pessoas. Mas pra quem que você vai divulgar o meu trabalho? Pra que tipos de pessoas? Será que eu quero esse tipo de divulgação?
É,
eu prefiro uma divulgação mais assertiva. Então... tem que ver se vale a pena, né? Mas tenha as suas ideias no papel. Não deixe elas só na cabeça. Porque é quando você começa a pôr no papel que você começa a perceber os obstáculos que aquilo vai te impor. Porque você pensa assim, eu quero fazer uma HQ. Que é um romance, já citei romance. Que é uma HQ de terror e tal, e aí quando você começa a botar ela no papel é que você começa a pensar em coisas que você não tinha pensado antes. Talvez o meu protagonista seja o vilão, porque aí eu consigo resolver algo que eu tô pensando lá na frente. E tentam concluir essas ideias, tentam fazer ela até o fim, início, meio e fim.
E botar no papel é importante porque às vezes você esquece essa ideia, né?
Também tem
isso. Esse é o pior, hein?
Tem várias formas de você criar uma ideia, né?
Sim.
Se você for fazer um roteiro, por exemplo, provavelmente você vai criar uma escaleta antes, uma storyline, e assim vai. Tem todo um processo criativo.
Uhum.
Que às vezes funciona para algumas pessoas, para outras não. Isso também vai muito da sua personalidade, né? Se você é uma pessoa muito imediatista, dificilmente você vai querer passar por todo esse processo. E isso não é ruim, é a forma como você trabalha, desde que dê certo. Desde que você consiga concluir as suas ideias, chegar no final.
Então, para você que é criativo, como que a gente faz para alimentar essa criatividade? Quem são os criativos? Aonde eles vivem? O que eles comem?
Sexta-feira, no Globo Repórter.
Segunda-feira, na sala 1604.
Eu tenho uma relação muito forte com o jogo. Eu adoro jogo. De computador, de tabuleiro e tal. E música. Então, o que eu faço? Eu gosto muito do meu tempo vago jogar, às vezes no videogame ou na Steam ali. Gosto muito de ver videoclipes e tal. Porque tem uma relação muito forte com a música e com o vídeo, né? Então, videoclipe é uma coisa muito massa, assim, que eu gosto bastante. Então, assim, às vezes eu tô, tipo, sem inspiração e aí eu abro o YouTube, vejo um vídeo, vejo um clipe de uma música ou vejo um jogo legal lá no Steam, assim, que é pra grande parte das pessoas, pelo menos pra mim, que consome esse tipo de conteúdo, elas me inspiram muito a fazer, às vezes, um enquadramento diferente nos vídeos ou um corte na hora de editar. Porque, querendo ou não, isso te influencia, sabe? Você pode até estar, tipo, só relaxado vendo um filme ou jogando um jogo, assim, mas aquilo lá, às vezes, tipo, no teu subconsciente ou algo do tipo, vai entrar, você vai lembrar, tipo, de um personagem, de uma trilha sonora, de uma paleta de cores, sabe? E foi comigo assim, foi assim que eu escolhi minha profissão, naquele The Movies, aquele jogo.
Quase como quando eu quase fui pra arquitetura por causa do The Sims.
É, muita gente pode ter ido pra arquitetura por causa do The Sims, outros cineastas podem ter ido pro cinema jogado, posso ter jogado esse The Movies.
Assim como pode muita gente ter ido pro exército por causa de jogos de FPS.
Ou não, né?
Será?
Eu acho que sim.
Mas assim... É, eu gosto muito de consumir coisas criativas também. Então, não só nos jogos, mas também literatura, música, teatro. Uma coisa muito importante, assim, você ter contato com, outra, com outro tipo de arte que não é a sua. É, galeria de arte, assim, é muito bom você expandir sua visão de mundo, sabe? E também você sair pra, tipo, sei lá, sair da sua zona de conforto. Então você praticar um esporte, às vezes você sai pra caminhar na rua. Pode ser que você veja ali na rua um outdoor ou, sei lá, alguma coisa que, tipo, chame tua atenção e era o que faltava, sabe? Várias vezes isso aconteceu comigo. Às vezes eu tava andando na rua, vi uma iluminação, assim, como o sol tava, tirei uma foto e aquilo foi pro meu trabalho, sabe?
Uhum. Eu acho muito importante você ter consciência do seu tempo, sabe? Porque, por exemplo, na minha família, domingo é o dia de ir almoçar na casa da avó. E a gente almoça na casa da avó, mas não só isso, a gente passa a tarde lá. Então a gente sai de casa 11 horas da manhã e volta 6 da tarde.
Sim.
E o que que fica passando na TV na casa da avó? Faustão e outras coisas.
Amo.
E assim, quando eu esqueço de levar alguma coisa que me interessa, eu fico tipo, eu fico morrendo no sofá vendo a cara daquele cara, sabe? Quase desmaio.
Eu acho que é tipo metade da população brasileira, espaço que você passa assim, no domingo à tarde.
E eu fico muito mal, assim, tipo, nossa, o que eu tô fazendo com o meu tempo vendo esse cara aí, sabe?
Essa fera aí, meu.
Então assim, eu sempre levo um livro.
Sim.
Eu tenho um videogame portátil que às vezes eu levo pra... Ou meu sketchbook pra ficar desenhando,
sim,
sabe? Então eu gosto de otimizar meu tempo pra coisas criativas, sabe?
Sim.
Pra alimentar essas minhas referências também, sabe?
É, eu acho que o jogo é uma... Além do cinema, assim, que ele engloba muitas outras artes, né? Atuação, trilha sonora e fotografia. O jogo também tem muito isso, né? E além do que ele parte do pressuposto que você precisa, às vezes, resolver um puzzle ou
sim,
gerenciar alguma coisa, seja um jogo de gerenciamento ou... Sei lá, ele tá sempre pedindo que você faça alguma... pedindo pra que você resolva um problema ou um quebra-cabeça. Você acaba consumindo muita coisa ali, tipo... Você é estimulado de várias formas só pra consumir aquele produto, sabe? Então... mas óbvio, você não vai viver em função do jogo, tá? Isso foi muito prejudicial. Mas eu digo isso porque lá em casa, por muito tempo, minha família, acho que até hoje, eles,
né,
pensam assim, que, ah, você tá jogando um joguinho, então é uma perda de tempo total. Tipo, é a mesma coisa que você ficar parado sem fazer nada, só que não.
É, eu acho que o principal de tudo é você entender o que é passatempo e o que é... é que a gente não tem uma palavra pra isso, mas aquele tipo de coisa que você faz que você consegue aprender coisas. Então, você pode simplesmente ser viciado, por exemplo, em jogar...
Gamão.
Gamão, ou... ou Resta 1.
Paciência Spider.
Ou Resta 1. É, não que não seja bom isso, né? Ou um cubo mágico da vida. Você aprende coisas também.
Sim.
Por exemplo, o cubo mágico você vai aprender uma visão espacial sobre as coisas. O Resta 1 você vai ter a estratégia, ou eu não sei se você decora movimentos e melhora a sua memória. Então, não que você não aprenda, mas tem muitas vezes que você está preso numa coisa só por um passatempo. Eu vejo muito isso, por exemplo, no formato como são as novelas, sabe?
Uhum.
Eu adoro novelas, só que o problema que eu vejo nelas é que o roteiro é todo meio muito parecido.
Sim.
Parece que eu tô sempre assistindo a mesma novela, só que muda o nome dos personagens, muda os atores, muda a época.
Sim.
Mas o resto é tudo muito parecido, assim. Então, é a mesma coisa com filmes. É por isso que eu tenho uma certa resistência com certos filmes de super-heróis, porque pra mim parece sempre a mesma fórmula sendo aplicada, sabe? Sempre o mesmo confronto, sempre a mesma... E jogos idem. Tem vários jogos que são uma cópia do outro, e você não aprende coisas muito diferentes ali. Então, é você ser um pouco mais criterioso com as coisas que você consome. Se você gosta de jogos de aventura, por que não um jogo que tenha... se passe, sei lá, num planeta diferente, com uma fotografia bonita, né? Ou com uma história envolvente, se você gosta de histórias, ou com uma trilha sonora bonita, né? Então, tem várias formas de você se relacionar com aquilo que você consome. Então, se você começa a ser mais criterioso sobre aquilo, você começa a consumir coisas que realmente valem a pena serem consumidas. E isso também te dá bagagem para você conversar com outras pessoas.
Sim.
Porque conversa com seus amigos é justamente isso. São coisas em comum ou coisas que você vai indicar e que você gosta e que você quer que eles tenham uma experiência não igual à sua, mas parecida, né? São as coisas que valem a pena serem consumidas. E acho que essa é uma das formas de você se tornar uma pessoa mais criativa. Ser um pouco mais exigente com aquilo que você consome, não consumir qualquer coisa. A não ser que você queira que seu trabalho seja qualquer coisa, então, né? Então consuma qualquer coisa. Outra forma, eu acho que de você se tornar mais criativo é bem isso que o Victor falou, de você sair da sua zona de conforto. Se você consome só um tipo de produto, eu só jogo jogos de estratégia, ou só FPS, ou eu só assisto filmes de sci-fi, ou só filmes de comédia. Se você sai dessa zona de conforto, se você se desafia a consumir outros tipos de conteúdo, isso eles podem acabar sendo agregadores para o que você está fazendo. E não só conteúdos, é como o Victor disse, às vezes fazer um passeio no parque, sair para andar, ou ir para um parque de diversões. Eu mesmo enfrentei o meu medo de parques de diversões de novo há uns 1 ou 2 meses atrás. Fui pro Beto Carreiro, fui na Fire Whip, e não era algo que eu esperava, não era algo que eu queria, era algo que estava completamente fora da minha zona de conforto. Mas eu fui, eu senti adrenalina, me deixei levar. Então, eu posso acabar um dia tentando... posso acabar um dia pegando alguma referência disso e aplicando no meu trabalho, né? E eu acho que leitura também. Eu acho que para o trabalho criativo hoje é indispensável você estar antenado no que está acontecendo na tecnologia e nas redes sociais. Não que você tenha que usar o Facebook, mas que você tenha que estar antenado da forma como as pessoas se relacionam na internet hoje. Porque eu vejo assim nos jogos, por exemplo, está muito cada vez mais sociável essa questão dos jogos sociais, né? Vídeo bom que tem o Dota na China ou League of Legends aqui nas Américas. Então, a gente não pode fechar os olhos para essas coisas, né? Eu não gosto de jogos online porque eu prefiro single player, porque nostalgia... Cara, nostalgia vende, só que ela vende para uma geração, ela não vende para todo mundo, sabe? É um público muito específico. Então, um jogo AAA vende por muito mais caro do que um jogo indie. Então, existe essa coisa do mercado. Você não pode fechar os olhos para as coisas que você não gosta. Muito pelo contrário, se você não gosta de alguma coisa, você tem que estar antenado no que está acontecendo. Porque aquilo é competição no mercado. Você tem que saber o que está acontecendo para saber se posicionar.
Sim.
E ler sobre tecnologia é imprescindível, porque, por exemplo, lança um novo iPhone todo ano, eu tenho que saber quais são os recursos que ele tem. Porque isso pode implicar nas ideias que eu vou ter de filmes, de como as pessoas vão assistir filmes no iPhone, ou como as pessoas vão jogar jogos no iPhone, como as pessoas vão ler livros no iPhone. Isso tudo pode mudar da noite para o dia por causa de um recurso extra. E você tem que saber o que está acontecendo.
Uma coisa que está super crescendo assim, no ramo do vídeo são os vídeos verticais. Assim, que eu diria há um ano atrás... Eu não sei se foi quando o Tim Burton veio no Brasil. Foi ano passado?
Foi ano passado.
Tiraram aquela foto dele filmando em pé, né? Ele criticou, nossa, Tim Burton filmando em pé e tal. Mas é um mercado muito abundante, assim, tipo, de vídeos pra celular e tá crescendo tão rápido que hoje em dia a demanda é muito alta, então não estranhe se você ver alguém filmando em pé, assim. Então é isso bem que o Léo falou, sabe, é uma demanda de mercado e você, tipo, tem que se adaptar.
Sim.
Se você trabalha com edição de vídeo e o teu cliente quer um vídeo pra celular, meu, dane-se se você não gosta disso, sabe, você tem que fazer aquilo lá, porque é o mercado.
A parada é bem simples, o display do celular, ele é vertical. É natural que tenha filmes nesse formato. Não é o celular que vai se adequar ao formato do cinema, é o contrário, é o vídeo que vai ter que se adequar. A mesma coisa, sei lá, se os smartwatches começarem a se tornar algo mega popular e todo mundo tem um, vai começar a surgir vídeos redondos, como já tem no Telegram, né? Então, então dependendo do formato dessas novas tecnologias, as coisas vão mudar, a tendência é mudar. E agora tem o VR, a realidade aumentada, e isso com certeza vai impactar na forma como a gente consome esses conteúdos, seja de vídeo, de texto, de HQ, sejam jogos, tudo isso vai criar um novo mercado a ser explorado. E se você tiver antenado para isso, antenado aos recursos, as suas ideias têm maiores chances, não grandes, mas maiores chances de serem sucesso, assim, de você dominar um mercado que está surgindo. Não dá pra ser muito saudosista com as coisas. Se nós fôssemos saudosistas, a foto ainda seria só com filme impresso. Mas ela não é.
Ai, mas eu gosto.
É, mas a Kodak achou que ia ser assim e acabou se ferrando. Então, né, não seja uma Kodak.
E se você quiser saber mais sobre esse lance de alimentar a sua criatividade, o nosso último podcast foi basicamente sobre isso e a gente falou... Uma hora e meia só sobre...
Sobre procrastinar com qualidade.
Isso. Vai lá, vídeo da semana passada, dá uma olhada.
Tem também um podcast que a gente fez sobre freela ou fixo, que tem a ver com o mercado.
Com o trabalho, né?
Com o trabalho, que é bem legal de você ouvir. E a gente tem também um podcast sobre trabalhar de graça, que é bem importante que você ouça caso você está iniciando no mercado de trabalho agora. Porque trabalhar de graça não é bom para você e também não é bom para o mercado. Porque é o famoso prostituir o mercado, acaba ferrando muita gente. Então ouça lá e até saber se posicionar sobre o assunto.
Diga não ao trabalho de graça.
Então, para a gente ir fechando, vamos lá. Resumindo a vida do criativo. Primeiro passo... Se assuma para sua família. Saia do armário criativo. Segundo passo, bote suas ideias no papel, não deixe na sua cachola e vá colocando ela em prática na medida que você pode. Terceiro passo, que é muito importante e a gente não comentou aqui, estude. Estude é sempre importante. Se você gosta de escrever, faça um curso de roteiro, um curso de escrita. Se você gosta de jogos, faça um curso de jogos. Se você... quer ser um ilustrador, faça cursos para te ajudar nesse teu caminho.
Se você quer ser youtuber, faça um curso de youtuber.
Ah, não, daí eu já tô achando exagero demais, né?
Não!
Não tem... Eu não sei, eu não passei por isso, mas... deve ser muito frustrante, muito doloroso você tá no meio de uma graduação e você falar, putz, não é isso que eu quero. Pensar em todo o processo de começar uma nova graduação... ou ver todo o dinheiro que você investiu e falar, não é isso que eu quero, sabe? Então, pense bem, não vá pelo dinheiro, gente. Faça o que vocês gostem.
Exatamente.
Porque vocês vão fazer isso por quase o resto da sua vida. Então, imagine, trabalhar uma coisa que você não gosta. Eu acho que é mais doloroso do que...
É, mas não pense que vai ser mil maravilhas.
Não porque... vai ser mil maravilhas, mas...
Melhora a coisa.
É que existe aquela frase, escolha algo que você goste de fazer e trabalhe nisso, que você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Tipo, não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade. Vai ter muita frustração que você vai ter que superar dentro daquilo que você gosta. E muita gente acaba deixando de gostar daquilo quando entra no mercado. Mas faz bem. Faz bem no sentido de trabalha bem dentro desse mercado. Então vai conseguir se sustentar, vai conseguir fazer outras coisas que você gosta. Até porque os gostos da gente mudam. Então estudem, né?
E como você vai saber se você não vai gostar, se você nunca tentar, né? Então,
exato.
Vai lá, gente, se inscreve no vestibular lá, ó, tá chegando Enem.
Que é isso?
E persista, seja persistente.
Oh, isso é importante, hein?
Dá pra contar nos dedos, gente, a galera que estudou comigo, que continuou na área.
É verdade.
É muito pouco, assim, tipo... Vem a primeira dificuldade, o pessoal pensa, eu não quero isso, sabe? E desiste. Então, meu, persiste que você vai chegar lá.
Então é isso, pessoal. A gente vai fechando por aqui. Deixa aqui nos comentários pra gente. Comenta aí como é que é. Você é criativo? Você passou pelas mesmas coisas que a gente? Ou você tá com tretas no caminho? Deixa uma mensagem aí, a gente responde. Vamos interagir.
Você chegou lá? Você já é CEO de uma empresa? De games? Comente.
Comente também que a gente vai entrar em contato. E se a gente falou muita besteira, comentem e a gente corrige no próximo episódio.
Isso.
Sim.
A gente como vocês. Comente que a gente interage ali nos comentários.
Diga por você mesmo.
É, fala por você. Coitado.
Qual é o seu poder divino? E se você ouviu até aqui, a gente tem uma super dica pra você. É, acessa o nosso site revolutionnow.com.br. Revolutionnow. Com dois N's, e a gente criou semana passada uma sessão de cursos gratuitos que você pode fazer. Então, se você tá indeciso ou não sabe exatamente se você quer estudar concept ou ilustração, ou se você quer trabalhar com 3D, mas qual software eu devo usar, se é o Maya ou é o ZBrush, dá uma olhadinha nesses cursos, se inscreve lá, faz ele, que eu tenho certeza que você vai clarear a sua mente para algo que você vai estudar nos próximos meses. São cursos bem bacanas que a gente teve um carinho de adicionar conteúdos extras sobre outros conteúdos que a gente já ou gravou ou escreveu sobre aquele mesmo assunto. Então, se você quiser, se você quer ir mais além naquilo que você está estudando, você consegue através dessas nossas indicações. E é isso. Bons estudos!
Então é isso, gente. Se você chegou até aqui e não deixou um like ainda, deixa um like aí, faz um comentário, se inscreve no canal e estaremos juntos na próxima semana de novo. E é isso aí, é isso aí.
E é isso aí.
É isso aí, tchau, tchau. Galera.
Tchau, acabou.
Falou, galera. Valeu.
Bye. Até semana que vem. Tchau.
É, tchau. Bye.
Música motivacional pra fechar.
Música motivacional?
We are... Como é?
The Champions?
Eu não sei o ritmo dessa música.
We are... Não, tem que ser a menor.
Torime.
Ou N.